Mais algum pedido de preferência?
Tem. É, naquela... Naquele, quando chegar naquele Fórmula 1, tem dois que...
Não, eu acho que a gente...
Já posso ir?
Eu tenho
um que não é Fórmula 1 e dois que são...
Eu quero saber... Bom, nós, às 18 horas, eu acho que nós não teríamos mais...
Com a saída dos dois conselheiros...
6, 7. Tem. 8. Tem sim. A gente pode ver se tem algo mais...
Ou mais complexo.
Então vamos.
Os meus três são simples.
Não, vamos ao mais complexo, porque na eventualidade de perdermos coro.
Eu só estou pedindo a preferência para pacificar essa questão lá no Ministério Público do Estado do Espírito Santo. É. Vou olhar aqui na pauta qual que é o número. Excelência. É o número 140, senhor presidente.
Chama o julgamento, item 140 da pauta, processo número 1448/2012. Conselheiro Jarbas, Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de providência proposto por Antônio Carlos Pereira, procurador de Justiça do Estado do Espírito Santo, que tem ligado insistentemente no meu gabinete, por meio do qual requer liminarmente e definitiva a suspensão da tramitação de projeto de lei encaminhado pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a apreciação do respectivo Colégio de Procuradores de Justiça, que tem como objetivo a criação da entrância única, da chamada entrância única no parquê daquele Estado. Relata, em síntese, que a carreira do Ministério Público Capixaba, hoje estruturada em cargo de Procurador de Justiça, Promotor de Justiça em Trânsito Especial, de Terceira em Trânsito, de Segunda em Trânsito, Primeira em Trânsito e Promotor Substituto, passaria a ser formada conforme o projeto de lei questionado pelas classes de Procurador de Justiça, Promotor e Promotor Substituto. Dessa forma, sustenta que a criação da entrância única ofende os artigos 9, 3, 2 e item 3 da Constituição, 129, parágrafo 4º. Bem como a eventual ação do aludido projeto pelo Colégio de Procuradores de Justiça, com seu consequente envio à Assembleia, ocasionaria dano irreparável ou de difícil reparação. Requereu a liminar, a qual eu indeferi, conforme consta aqui do meu voto. É o relatório, senhor presidente, resumido. Vou passar ao voto, se você nos permitir. No caso de análise, o que se pretende é que este Conselho realize uma espécie de controle preventivo de constitucionalidade diante do projeto de lei que visa alterar a estrutura dos cargos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, criando a entrância única na carreira, nos modos até de outros estados. Tal pretensão não se enquadra no rol constitucional de atribuições deste órgão. O controle preventivo de constitucionalidade, que busca impedir o ingresso de leis inconstitucionais no ordenamento jurídico, cabe ao Poder Legislativo por meio de suas comissões e o plenário, e ao Poder Executivo, sendo o caso, por meio de veto jurídico aos projetos de lei inconstitucionais. Com efeito, são reiteradas decisões deste Conselho Nacional no sentido de que a Constituição da República não autorizou ao órgão o controle da constitucionalidade das leis, salvo incidentalmente. Esse Conselho tem várias decisões nesse sentido, e todas estas eu faço a transcrição delas aqui no meu voto. Na mesma esteira tem sido o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal de que o controle de constitucionalidade não é atribuição dos órgãos de controle externo, seja do Ministério Público ou do Poder Judiciário, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Eu cito alguns precedentes. Portanto, não vejo qualquer óbice quanto à discussão na instância própria, política, o Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Capixaba, do projeto de lei em questão, quem dependerá ainda da deliberação do Poder Legislativo e se aprovada sanção ou não pelo governador do Estado, na forma do artigo 66, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Espírito Santo. A meu ver, apenas a partir daí que poderá qualquer cidadão provocar os órgãos competentes em questionamentos referentes à constitucionalidade da norma jurídica. Impedir previamente a deliberação do Colégio de Procuradores de Justiça sobre o tema, como que é o requerente, seria uma interferência indevida, descabida, inaceitável, além de injurídica, deste Conselho na autonomia do Ministério Público, o que certamente importaria em juízo político e não jurídico da matéria. Essa análise, enfim, caberá ao Poder Legislativo, se aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça e, em última instância, ao Governador do Estado, quando exercício de sua competência. Feita a lei, poderá o Supremo Tribunal Federal, se provocado, aferir a constitucionalidade da norma. De outra banda, também um cidadão, como já referido anteriormente, poderá se valer dos instrumentos de cidadania previstos na Constituição para questionar eventuais efeitos concretos da lei, como a própria ação popular. Assim, funciona o nosso sistema jurídico de freio e contrapesos. Diante do exposto, preservadas as demais competências atribuídas ao Conselho Nacional em eventuais situações futuras, voto pela improcedência do presente pedido de providências. É como vós, senhor presidente.
Eu acredito que é o mesmo resultado do julgamento anterior.
Veja, esse caso é diferente. Difere do outro. É um pouco diferente, porque aqui o Procurador-Geral de Justiça encaminhou o projeto de lei, certo? Nesse caso.
Ah, não. Essa parte é igual. Mandou para o órgão colegiado, o órgão especial, lá chama Colégio de Procuradores.
Um pedido de vista.
Calma, só.
Agora
só,
a gente vai.
Só vou explicar. A situação procedimental é a mesma. O procurador encaminhou o projeto que vai enviar em assembleia para o Colégio de Procuradores. No caso do Rio de Janeiro, o colégio aprovou. Caberia o procurador-geral encaminhar ou não para a assembleia. Está nessa condição. A diferença lá. Que me parece que o projeto seria realmente inconstitucional e feriria vários princípios da instituição e constitucionais. No caso do Espírito Santo, o procurador-geral está sugerindo ao Colégio de Procuradores reduzir as entrâncias, criar praticamente a entrância única. Promotor, substituto, promotor de justiça, procurador de justiça. E o colégio está deliberando se vai ou não encaminhar para a Assembleia. E o procurador de justiça, que não se conforma com essa ideia, ele quer que o Conselho obste essa discussão e impeça que o colégio delibere se vai mandar ou não para a Assembleia, se o procurador vai mandar. Então, bastante diferente. Assim, na questão do conteúdo, o procedimento é o mesmo. Então, eu estou entendendo que o Conselho Nacional do Ministério Público não pode fazer essa aferição de política, que essa é uma atribuição do Ministério Público lá. Vai à Assembleia, eventualmente, futuramente, efeitos concretos podem chegar a esse conselho.
Se me permite, eu acho que é quase uma censura. Uma censura. Conselheiro Jarbas.
Eu deferi, inclusive, a liminar, mas o procurador de justiça se recorre diariamente ao meu gabinete por conta desse processo. E lá está criando um clima de constrangimento. Então, eu gostaria de. Por isso que eu solicitei aqui a preferência para resolver essa situação e deixar.
Mas então, veja, esse caso difere do outro exatamente em que sentido? Só para não parecer incongruência.
Não, o que difere, basicamente, porque. Eu até concordo com a avaliação de mérito do projeto, né? Assim, numa análise que não corresponder ao meu voto, que lá o projeto atribui a procurador de justiça funções de órgão de execução de primeira instância, de promotoria de justiça, né? Exatamente, feriria a Constituição, o sistema todo. Nesse caso, especificamente, não há, assim, um questionamento da constitucionalidade mais grave, embora o procurador sustente que seja inconstitucional. Agora, como é que o Conselho Nacional do Ministério Público vai fazer esse juízo, dizer que é inconstitucional, impedir que o colégio discuta? É uma política interna lá, o Estado vai decidir se vai ter uma entrância ou se não vai. Até porque o judiciário já parece-me que já tomou essa providência.
Conselheiro Jarbas, a diferença maior, me parece, é que no Rio de Janeiro, o órgão especial aprovou um projeto.
E lá também,
ilegal.
Lá ainda não deliberou.
E nesse caso não foi nem deliberado.
Nem deliberado.
Quanto a uma iniciativa perfeitamente válida do procurador.
Até porque me parece que o judiciário já reduziu as entrâncias. Entendeu? Mas aí, às vezes, essa discussão, a gente que é da carreira sabe, o procurador não conforma que o promotor de justiça fique um grau dele, né? Quer dizer, a ganhar 5% só de diferença, essas coisas. de Ministério Público. Né?
A grandeza da alma.
Senhora, a conselheira Maristela está com algumas dúvidas. Talvez o relator possa esclarecê-la melhor do que eu.
Eu estou com dúvida em relação à diferença entre esse e o outro.
São duas diferenças. Uma, lá no Rio de Janeiro, o colégio já tinha aprovado o projeto e está nas mãos do procurador para encaminhar para a Assembleia. Né? Já até mudou o procurador-geral, todo mundo viu a situação que aconteceu aqui. Lá, e o conselheiro Lázaro entendia, e eu também entendo, que realmente esse projeto ele contém suas máculas. Nesse caso específico, o que, que o procurador-geral está discutindo no colégio? Se encaminha ou não um projeto diminuindo as entrâncias, tirando a primeira, a segunda, a terceira, a especial, criando só duas entrâncias. Promotor substituto, promotor de justiça e procurador. E o procurador de justiça, que reclama ao conselho, ele quer obstar essa discussão porque o projeto seria inconstitucional. E eu estou entendendo que nós não podemos fazer esse juízo sobre esse projeto e nem pedir que o Ministério Público delibere, nem a Assembleia, nem o governo.
Aqui ainda tem mais pela ementa, ainda tem um acréscimo aqui. O Conselho já votou e já encaminhou à Assembleia Legislativa. Então, seria a pretensão de suspender a tramitação na Assembleia Legislativa.
E nesse caso, não. Nesse caso, ainda está...
Não, nesse caso do Espírito Santo.
Do Espírito Santo está no âmbito do...
Não, aqui está dito aqui na emenda. Foi aprovado no Colégio de Procuradores de Justiça e encaminhado à Assembleia Legislativa para transformar em lei preceito normativo.
Excelência, está com a emenda que eu não estou, que eu não tenho. Eu tô...
É do Espírito Santo, não é? Não é o processo 1448?
Deve ser a...
É a súmula da emenda do...
Não. O projeto ainda está em discussão no Colégio de Procuradores.
É o item 140 da
pauta. 140 da pauta aqui.
Não,
talvez
é 140.
Esteja
é.
Talvez esteja errado, então, no, é, na emenda é. Do
aqui, da pauta. Não, o projeto ainda está no âmbito do Colégio de Procuradores.
Então aqui tem que corrigir a sementa, porque consta que já foi aprovado no Colégio de Procuradores e encaminhado à Assembleia Legislativa.
Não. Isso aí é o Rio de Janeiro.
Colher o voto, colher o
do Colégio de Procuradores.
E o pedido é que suste essa discussão.
Exatamente.
É, não é absurdo. Foi, não vai precisar colher o voto, unânime.
De acordo. Nesse caso, eu realmente é diferente. Esse caso é muito mais simples, é muito mais cabal o caráter indevido de uma intromissão do CNMP, portanto. Eu, desde logo, me sinto seguro para acompanhar o eminente relator.
Excelência, eu só quero fazer o registro que, do meu ponto de vista, apesar de detalhes diferenciados, acho que a questão se aproxima do caso anterior. Então, enfim, só para como esse tema foi colocado, mas, de qualquer modo, acompanho o eminente relator. Mas eu acho que, no limite, o que é a mesma coisa.
Devo dizer, o que me levou a pedir vista, no caso... anterior, foi o exame da possibilidade de o Conselho Superior condicionar o exercício do poder de iniciativa legislativa por parte do Procurador-Geral de Justiça.
Então, aqui o caso é o mesmo.
E, nesse caso, o que me incomodou naquele caso foi essa questão. Essa questão eu não vislumbrei nesse caso concreto. Por isso que eu não estou pedindo vista. E, do meu ponto de vista, eu me sinto que eu estou sendo coerente. É por isso.
O conselho não pode ser excluído previamente quando não há ainda um processo político deflagrado, não é? Mas, enfim, não,
e acho que também a vamos grande,
deixar para discutir isso.
O pontinho mais assim, que destaca aqui a discussão, que separa uma discussão do Rio de Janeiro com esse caso, é exatamente porque, naquele caso, o eminente relator desembargador Lázaro viu uma flagrante ofensa à Constituição e tudo mais. E, nesse caso, não sequer tem isso. Não é verdade, não sequer tem isso. E aí a discussão lá andou para outros lados. Esse aqui não é muito restrita.
Não sabemos nem se o Conselho Superior vai aprovar. Não é isso. Realmente, não, do ponto de vista que me levou a pedir vista, ele é um caso diferente.
Perfeito. Proclamo, então, o resultado do item 140 da pauta. Processo 1448/2012, o Conselho, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido nos termos do voto do relator.